Ata de defesa da dissertação de mestrado do aluno David Dias Delgado. Aos 20 dias do mês de maio do ano de 2022, Cláudio Santana Pimentel.
Aprovado.
Everton Oliveira Maraldi.
Aprovado.
Enio José da Costa Brito. Aprovado. Eu diria que consciente ou inconscientemente, você encontrou um caminho metodológico muito bom para realizar o seu trabalho. Você colocou o sincretismo no centro e depois, numa perspectiva bem nativa, porque é uma perspectiva de circunvolução indígena, você fez várias circunvoluções em torno do sincretismo. Em cada circunvolução, você construía, desconstruía, problematizava e ia andando. E o resultado foi muito positivo. Porque, como foi dito nas duas arguições, a gente tem no seu trabalho uma contribuição para o Programa de Ciência da Religião, uma contribuição para os umbandistas e uma contribuição para todos aqueles que querem pesquisar religiões afro-brasileiras. Você se mostrou um pesquisador perspicaz, crítico e analítico. O resultado foi colocar a temática do sincretismo num outro patamar. Quem vem agora tem de entrar numa discussão num outro nível. Por isso, a gente quer parabenizar. E também queria, de modo especial, agradecer a presença de todos e todas nessa noite que estiveram conosco.
Esses áudios aqui reproduzidos são uma pequena parte da minha defesa de mestrado em Ciência da Religião na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que ocorreu na última sexta-feira, o que me conferiu o título de Mestre em Ciência da Religião. Hoje eu pretendo contar um pouco sobre essa experiência, como eu cheguei até aí e quais as contribuições dessa formação para a Umbanda. Atina para isso.
Este ritmo binário
predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental
dedicada a Exu.
Árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distingue, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, vir a revisar o tema que aqui se expõe.
Saravá Umbanda, seja bem-vinda, bem-vindo, grande momento, hein, grande momento. Hoje é um episódio diferente, hoje é um episódio que eu quero falar um pouquinho sobre a última sexta-feira, que eu aqui vou considerar, tenho considerado, né, um dos dias mais importantes da minha vida, que se trata da defesa do meu mestrado, e é um momento muito importante, não só para minha vida, mas para a vida dessa instituição aqui do Aruanda Studios, do terreiro e tudo mais. E não vou deixar de dizer que é sim uma contribuição muito importante para a Umbanda, porque se fortalece uma religião, se fortalece uma cultura a partir das estruturas acadêmicas. E por que isso é muito importante, para além dessa formação de um indivíduo, que eu também quero comentar um pouco aqui, o porquê que isso é importante? Porque grande parte dos conceitos, se não são formados, são estruturados, ganham corpo dentro da academia, ganham corpo nas cátedras acadêmicas. Isso é muito importante, porque muitas vezes é a partir da academia onde são desferidos alguns dos golpes contra a nossa própria cultura, como, por exemplo, o embranquecimento da Umbanda, o embranquecimento do Candomblé, o embranquecimento de uma série de culturas que, por vezes, são afro, por exemplo, afro-brasileiras e se passam por culturas eurocêntricas ou são subjetivamente incutidas de valores eurocêntricos. Quer um exemplo disso? Boa parte do que se sabe hoje, não só se sabe, do que se prega e se pratica no Candomblé, é de origem francesa. E não porque nasceu na França, mas é porque foi divulgado pela ideologia acadêmica de franceses como Roger Bastide e Pierre Verger, que são dois franceses que, por exemplo, Roger Bastide é um ícone daquilo que se pensa enquanto cultura religiosa afro-brasileira, porque foi um marco. Foi alguém que estudou, mas ainda assim que traduziu, que trouxe uma percepção do candomblé, principalmente, mas também do candomblé angola e da umbanda, a partir de um olhar eurocentrado. Então, é difícil nós imaginarmos que essa leitura de Roger Bastide não tenha um viés eurocêntrico. E claro, no primeiro contato que você tem com as produções, como por exemplo, Roger Bastide, As Religiões Africanas no Brasil, ou o Candomblé da Bahia, você já vai perceber uma noção de candomblé eurocêntrica. E talvez você perceba muito mais se você tem a possibilidade de observar o candomblé, observar o terreiro, até mesmo a umbanda, por um outro viés para além desse eurocêntrico. Caso contrário, muito do que está ali será reproduzido ou praticado com naturalidade, como se fosse origem de alguma coisa. E tem a sua história lida pelo colonizador. Sabe aquela máxima do George Orwell que diz a história é escrita pelos vencedores? Pois bem, aqui a gente vai colocar esses vencedores muito entre aspas, porque nós estamos falando de um sistema colonial. Então a história é contada pelos colonizadores. Então ocupar esse lugar de conhecimento, esse lugar de construção de cognição, esse lugar de construção de pensamento e, lógico, esse lugar de prestígio é muito importante, principalmente a partir de um homem negro falando sobre uma cultura afro-brasileira. Coisa que é raramente ou quase que impossível encontrar hoje na Umbanda. O mestrado em si é uma formação custosa, trabalhosa demais e por vezes ele exige com que nós larguemos outras coisas, principalmente fontes de renda, para que nós possamos focar na construção desse conteúdo, né, que se propõe a ser construído entre ali 18 meses e 24 meses, que traduz a certa relevância. E aí a gente não fala mais de um TCC que muitas vezes publica algo que já foi publicado, algo que te insere em uma iniciação científica ou num caminho acadêmico. Aqui nós já estamos falando na construção e no reconhecimento de um ambiente em que se desenvolve um tipo específico de raciocínio, um tipo específico de pensamento, um tipo específico de ideologia. Mas é engraçado que a gente, com essa percepção de terreiro, muitas vezes não tem noção da forma como a academia pensa a Umbanda. E a primeira coisa que a gente fala quando a gente sai um pouquinho do eixo literário-teológico é que há muito mais já publicado, discutido sobre Umbanda do que a gente imagina. Eu acho que esse foi um dos maiores choques que eu tive ao me deparar com aquilo que já tinha sido produzido, aquilo que já havia sido estudado, aquilo que já havia sido pensado e não havia sido transformado em publicação, não havia sido transformado em livros. Foi uma das grandes surpresas durante esse trajeto de mestrado. Então eu pude perceber que muito daquilo que eu dizia a respeito que nunca havia sido produzido ou discutido sobre Umbanda, na academia já é presente há muito tempo. Então, muitas vezes, a gente tem uma noção de teologia, uma noção de literatura, uma noção, inclusive, e principalmente histórica da Umbanda, e muitas vezes a gente acredita que, por exemplo, vamos a um exemplo básico aqui, o discurso anti-embranquecimento da Umbanda é algo novo. E de fato não é. Mesmo se a gente sai daquele senso comum de pensar que não, Tata Tancredo, Pai Jaú já foram personalidades que pensaram a Umbanda preta. Imagina, não somente eles, mas muitas outras pessoas continuam com esse estudo. A gente pode identificá-los como aqueles que iniciaram um pensamento negro dentro da Umbanda, mas hoje há uma produção que repensa, que pensa e repensa o lugar de honestidade, como eu gosto de dizer. Um lugar de honestidade na Umbanda, sabe? Isso é muito importante. Por um outro lado, cursando aí essa pós-graduação em Ciência da Religião na PUC, que é uma referência, né? Talvez a maior referência de Ciência da Religião do Brasil, eu pude perceber o quanto a Umbanda é uma bolha e o quanto nós, enquanto comunidades, né, individuais, somos a bolha da bolha da bolha. O que eu entrei pensando na academia seria que, bom, boa parte das pessoas conhece a Umbanda aqui, o discurso vai ser outro e tudo mais, e não. Na verdade, poucas são as pessoas que conhecem de fato a Umbanda. Talvez quem mais conhecia a Umbanda lá dentro do meu coletivo ali, do meu grupo de amigos, incluindo o professor, era eu. E isso não é porque, ah, eu dou aula ou qualquer outra, eu gravo podcast, eu pesquiso. Não, é porque é óbvio que não se discute religião a partir desse meu pressuposto de religioso. A partir ainda assim do pressuposto do sacerdote. Ali a discussão religiosa transcende as compreensões e questionamentos relacionados à fé. E a gente começa a perceber o quanto a fé é um elemento individual e não somente individual. É um elemento que varia entre pessoas e religiões. Porque muitas vezes, por exemplo, nas culturas afro-brasileiras, muito mais importante do que a fé é o rito. A nossa cultura, inclusive, não é uma cultura de fé. A nossa cultura é uma cultura de rito. Vê você, quantas vezes você, mesmo sem fé, com a fé como diz o cristão, né? Com a fé enfraquecida, você consegue chegar, mesmo fraco, na sua tronqueira, na tronqueira do seu terreiro, sentar ali enfraquecido e falar, olha, Exu, eu não aguento mais nada. Eu não sei mais o que eu faço, mas eu não tenho força pra mais nada. Se eu tiver algum crédito aí, vê se agora é hora de me liberar ele, porque eu não aguento mais. Você muitas vezes não acredita nem em você mesmo, mas ainda assim você tem o rito, que é algo que fala diretamente com o seu corpo, com a sua ancestralidade, com aquilo que você plantou no seu corpo, por exemplo, no momento de uma iniciação, que é muito mais amplo para nós que somos de axé do que propriamente a fé, que é algo que tem que ser contestado, comprovado, lutado para que não se perca a torta direito. É engraçado porque nessas experiências da academia, algo que me marcou foi uma aula em que nós estávamos discutindo o cristianismo e aí cada um trazia um pouco da sua experiência teológica, né, da sua vivência religiosa, pois ainda assim nós estamos em um ambiente voltado para observar a religião a partir da fé, mas ele observa a religião a partir de um fenômeno social. Então, quando se fala um pouco sobre a sua fé, quando se fala um pouco sobre a sua religião, quando se fala um pouco sobre a manifestação dessa fé nos indivíduos desse coletivo, é interessante porque cada um traz observações, mesmo que de uma religião próxima à sua, muito díspares daquilo que você acredita, principalmente quando se fala de uma religião alheia. E aí eu tive a oportunidade de levar para a academia uma observação da qual muitos daqueles que são de terreiro, seja de Umbanda ou Candomblé, ironicamente, ainda se intitulam cristãos. Isso é um inconformismo, mas ainda assim a gente entende que há uma gama de pessoas que estão embebidas em valores que não fazem parte da sua existência. Na faculdade as pessoas olham e falam, que loucura é essa? Mas como é que pode essa incongruência? E ali eu tive a oportunidade de me deparar com um choque, o como as pessoas se veem chocadas, assim como eu, de se depararem, ou de alguém de terreiro se dizer, eu sou de terreiro e sou cristão. E aí até brincaram, né? Mas esse pessoal vai na marcha pra Cristo? Eu falei, não, gente, é um cristão diferente, inventado pelo povo de terreiro. Eles inventaram isso aí, eles que têm que dar conta disso. Mas, de fato, quem é de terreiro não é cristão. Isso é um devaneio. E ainda assim a gente percebe o quanto é necessário que se diga isso, principalmente em tempos atuais, dentro dos coletivos, para que se resguarde aquilo que eu vou trabalhar na minha dissertação, né, no meu projeto, no mestrado, aquilo que eu vou trabalhar enquanto identidade de axé, algo que é tão caro, um tema que é tão caro para nós que somos de terreiro, sabe? Sem contar que eu não preciso dizer que eu era o único homem negro da minha sala. Acho que não precisa ser dito isso, uma vez que nós entendemos, ou se você não sabe, a academia é um espaço reservado para uma elite. E eu vou tomar um cuidado aqui de não dizer elite, porque, como diz o Silvio Almeida, elite no Brasil é algo muito confuso e irônico, porque fora do Brasil se entende por elite as pessoas que têm grande capacidade intelectual e com isso angariaram valores, seja ele monetário, né, financeiro, enfim. No Brasil, não. No Brasil, quando a gente fala sobre elite, nem sempre nós estamos falando sobre pessoas inteligentes. Nós estamos falando de pessoas burguesas. Na maioria das vezes, a partir de um movimento de herança, a partir dessa meritocracia confusa posta na nossa sociedade. E aí, no fim desse mestrado, nessa semana, eu tive a oportunidade de observar qual foi o gasto que eu tive. E aí, muitos podem dizer investimento, enfim, que eu tive com compra de livros, e aqui eu não estou falando de outros e tantos outros variados gastos que se tem durante um ano aí, ou dois anos de produção acadêmica, de pós-graduação. Eu fiz o gasto somente que eu tive com livros. Os investimentos que eu tive somente com livros que passaram de 8 mil reais, isso para mim foi um choque absurdo. Eu sabia que era um grande número, mas eu não sabia que tinha chegado nesse número. Eu não sabia que em 18 meses eu tinha gasto essa quantia. E aí a gente nota o quanto a academia é um espaço de privilégio. E quando a gente rompe com essa estrutura, que é um negro falar de macumba numa comunidade cristã, né, ou numa comunidade altamente católica, que é a PUC, representa uma ruptura tamanha que quando a gente entra na sala de aula, a gente percebe. Não vai ser predominante, pelo contrário. A favela não venceu, a negritude não venceu, a macumba não venceu, o Exu não venceu, o terreiro não venceu. Porque se tivesse vencido, nós éramos a maioria, tão quanto na sociedade. Mas a verdade, eu sou o único ali. Isso não pode nem ser dito representatividade, sabe? Então a gente vê como que outras pessoas terão a possibilidade de concluir um estudo dentro desses parâmetros que eu coloco aqui, se a gente ou trabalha ou estuda. E se pretende fazer um mestrado, a gente certamente vai ter que dormir bem menos para não ter que abandonar o trabalho. E aí conseguir arcar com os custos dessa formação. E aí eu não estou falando de mensalidade, hein? Eu não estou nem falando de mensalidade. Eu estou falando com os custos de, por exemplo, deslocamento, aquisição de material, pesquisa, internet, enfim. Produção acadêmica, tempo, que é dinheiro e vale muito hoje na nossa sociedade. Então, o ensino no Brasil é algo caríssimo. O ensino no Brasil não tem um mínimo de incentivo para que a gente possa dizer que ele é inclusivo. Pelo contrário, o ensino é excludente. Com isso, a gente começa a perceber qual é esse projeto político de analfabetismo, qual é esse projeto político de segregação que se tem hoje na nossa sociedade e desvalorização do conhecimento. Para além disso, um projeto político de elitização do conhecimento para que ele seja restringido a poucos. E eu digo poucos mesmo. Com isso, começa a fazer sentido aquela frase do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que durante uma declaração dada à TV Brasil disse: universidade deveria, na verdade, ser para poucos. Vale ressaltar que o Milton Ribeiro é ex-vice-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Independente de particular ou federal ou estadual, as universidades são espaços ocupados por pessoas da burguesia. E raramente a gente observa a ruptura desse sistema, que é estruturalmente organizado para se manter da forma que de fato se é. É importante que se saiba que os livros de Umbanda, os livros teológicos, aquele que você lê, aquele que você compra na livraria, na maioria das vezes, eles nada servem para a academia. Mesmo os livros que se intitulam livros de história. A história disso, história daquilo, por quê? Porque eles não preenchem um rigor acadêmico. Mesmo os livros que se intitulam, por exemplo, livro de história, ele não é de história porque ele não preenche, ele não segue um padrão, um rigor, um critério acadêmico para se intitular de história, uma vez que, por exemplo, ele não é escrito por um historiador. Então, quando eu digo ciência da religião, significa que ali se respeita um critério, um rigor metodológico do qual pertence à academia e não à teologia. É muito importante isso, para que nós saibamos que os livros teológicos nem sempre servem para serem utilizados como base para a academia. E aí, após a construção de um projeto acadêmico, seja essa uma tese, uma dissertação, se constrói um pilar, se constrói um lugar de produção de conhecimento. Como, por exemplo, no meu projeto, eu desenvolvo um conceito que está diretamente atrelado ao racismo, que é o sincretismo estrutural. E aí, óbvio, eu tenho certeza que esse material vai ser publicado e certamente vai chegar na sua mão. Você vai ter a oportunidade de entender a sequela que o sincretismo deixa, os impactos que o sincretismo traz para as comunidades de axé, para além da ideia da defesa de Ogum não é São Jorge, Iansã não é Santa Bárbara. Para se discutir sincretismo, principalmente a partir de agora, é imprescindível que a gente parta de um pressuposto ancorado num conceito chamado sincretismo estrutural.
Você se mostrou um pesquisador perspicaz, crítico e analítico. O resultado foi colocar a temática do sincretismo num outro patamar. Quem vem agora tem de entrar numa discussão num outro nível.
É importante que se diga que outros acadêmicos, bem antes de mim, né, claro, já pensaram o sincretismo na academia, o sincretismo entre Umbanda, o sincretismo entre Umbanda e Espiritismo, o sincretismo entre Umbanda e Candomblé, entre Umbanda e Catolicismo, o sincretismo do Candomblé. Isso tudo já foi pensado e muito bem trabalhado na academia. E aqui eu quero deixar algumas pessoas que falaram sobre sincretismo e, se você se interessar, para você ir atrás dessas obras. Uma pessoa que na década de 50, chamada Valdemar Valente, é um dos iniciais a pensar o sincretismo no Brasil e nas religiões afro-brasileiras. Você tem também o Gonçalves Fernandes. Você tem um contemporâneo que pensa o sincretismo muito bem, que é um dos expoentes, inclusive, da minha produção, que é o Sérgio Ferretti. O Sérgio Ferretti tem um trabalho muito importante, de um título, inclusive, muito importante, que sai em 2013, chamado Repensando o Sincretismo, que é um trabalho muito bom, que ele vai reunir uma série de produções acadêmicas, de produções referentes ao sincretismo em várias culturas, seja na Umbanda, no Candomblé, no Tambor de Minas, no Espiritismo, no Catolicismo, enfim, esse livro é muito bom, que eu quero deixar aqui a recomendação. Eu acho que o Roger Bastide fala bastante coisa, claro, na sua obra que eu já citei aqui anteriormente. O professor Wanderson Flor do Nascimento, quando pensa sincretismo estratégico e sincretismo interno, também é muito importante para que a gente possa entender melhor a forma como o sincretismo impacta as comunidades de Umbanda no sincretismo que se faz com o Candomblé e no sincretismo que se faz com a Igreja Católica e o Espiritismo, enfim. Aqui são uma das referências que eu trago para vocês aí, caso queiram estudar mais o sincretismo. É óbvio que em breve meu trabalho vai estar aí às mãos, disponível para que todos possam acessar e ler tudinho que foi colocado ali, ponto a ponto. E certamente várias pessoas vão se identificar, vão entender o terreiro com uma outra perspectiva. Eu acho que eu já falei bastante de sincretismo aqui e quero contar uma novidade. Estou organizando no Aruanda EAD um curso sobre sincretismo. Cá entre nós vai ficar muito bom. Que é baseado nesses escritos, né? Mas ainda assim, quando eu falo sobre sincretismo ou anti-sincretismo, é muito importante que se saiba que todas as religiões são sincréticas e a ideia não é deixar a Umbanda ou encontrar uma Umbanda pura. Não é nenhuma busca por um purismo dentro da Umbanda, pelo contrário. É a reafirmação de uma religião sincrética, mas mediante um sincretismo que contribua para os seus valores e para a perpetuação da sua memória, e não para a ocultação, o apagamento e a cooptação da sua identidade. Isso é muito importante para que nós saibamos que a Umbanda sim é uma religião sincrética, principalmente quando ela é cruzada com valores, por exemplo, do Candomblé. A contribuição do Candomblé para com os orixás em nossa cultura é fundamental. A contribuição do Candomblé para muitos dos ritos que se tem hoje na Umbanda é fundamental, tão quanto a contribuição da Umbanda para o Candomblé com os seus ritos, com tudo o que é descartável, e eu vou chamar aqui de sincretismo, de apagamento, é de fato o encontro ou o choque entre a Umbanda e uma religião, ou melhor, uma cultura dominante, como, por exemplo, o catolicismo e, consequentemente, o espiritismo. Então, toda e qualquer relação que se tenha entre a Umbanda e uma religião dominante, seja ela, por exemplo, catolicismo e espiritismo, o resultado é apagamento, o resultado é ocultação, o resultado é o embranquecimento. E, como disse um dos professores, é irônico como o orixá sempre embranquece, mas o santo nunca enegrece.
Lendo seu texto, David, eu fiquei aqui com a seguinte ideia na cabeça, né? É sempre o orixá que branqueia, que santifica, nunca é o santo que escurece.
A partir, então, da academia, se é possível, inclusive se é possível afirmar, dentro dessa produção que eu tenho, que resulta nessa dissertação, é possível afirmar que aqui se tem uma produção de contrafluxo. Trazer uma produção de contrafluxo é ir, de fato, contra a maré. Contra a maioria das pessoas que pensam ser o sincretismo, uma contribuição para o terreiro, principalmente com a igreja ou com o espiritismo, quando, na verdade, é o apagamento de uma identidade. E essa identidade identidade, que é o que eu vou chamar de identidade de axé, ela precisa ser muito bem observada para que as pessoas não achem que isso aqui é um discurso banal, que isso aqui é um discurso político. É muito importante que se saiba que, de fato, por ser religião, é um discurso político, mas ainda assim é um discurso de preservação de memória, é o discurso da preservação de uma ancestralidade e de um povo. Observar o sincretismo como uma estratégia de sobrevivência, como muitas pessoas na Umbanda gostam de dizer, é um fato, é uma verdade, e sim, o sincretismo foi utilizado como uma ferramenta de sobrevivência, como uma ferramenta de resistência. Foi, inclusive, as imagens de santos que deram, por vezes, legitimidade de culto. Mas isso não foi harmônico, isso não foi um encontro romântico, isso não foi um encontro natural, muita gente morreu. Muita gente se negou a cultuar o santo do outro, a imagem do outro. Essa opressão não pode ser assimilada como algo que salvou o povo preto. Não, isso foi com muita chibata, isso foi com muita tortura, isso foi com muito estupro, isso foi com muita morte. Então não dá para se celebrar um movimento de tortura. Embora, eu faça uma digressão aqui, e com isso concluo que aquela afirmação do Renato Ortiz no livro A Morte Branca, do feiticeiro negro, que afirma ser a Umbanda uma síntese da sociedade brasileira, e aí eu tomo a liberdade de dizer que talvez não seja a síntese, mas um espelho ou ainda um sintoma, aí sim. Aí sim, inclusive, justifica-se a perpetuação e a manutenção desse sincretismo, uma vez que a Umbanda por vezes espelha o que se tem na sociedade nos dias de hoje. Enfim, eu acho que a proposta aqui desse nosso encontro era muito mais dizer muito obrigado. A proposta desse nosso encontro é muito mais dizer que eu agradeço a todos aqueles que, de modo direto ou indireto, objetivo ou subjetivo, contribuíram para a produção desse, que é um marco, não só para mim, mas sim um marco para a academia e uma nova forma de entender e interpretar o sincretismo a partir dos terreiros de Umbanda. No mais, eu espero mesmo que em breve esse trabalho esteja na sua mão para que você possa entender de fato a grande contribuição que isso tem para todos nós. A gente se vê semana que vem. Atina para isso.
Este ritmo binário
predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental
dedicada a Exu.
Árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distingue, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, ir a revisar o tema que aqui se expõe.